Primeiro treinamento em solo americano nesta terça-feira, já na preparação para a Copa do Mundo deste ano. E o técnico Carlo Ancelotti comandou a primeira atividade, contando com 25 dos 26 convocados. Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha de grau 2, é o único desfalque nesta atividade. O trio que jogou a final da Liga dos Campeões no último sábado participou normalmente do treinamento. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e também o atacante Gabriel Martinelli se juntaram aos outros jogadores e já estão à disposição para o amistoso deste sábado diante do Egito. Os jogadores de PSG e Arsenal não estavam no grupo que treinou na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, nos últimos dias. O treinamento foi fechado para a imprensa. A CBF TV chegou a transmitir parte das atividades, mas no início, com uma conversa do técnico Carlo Ancelotti com um grupo de jogadores e um aquecimento. A expectativa é que tenhamos mudanças no time para o jogo de sábado contra o Egito. Esse seria o último antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Duas mudanças são certas: a entrada dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que formam a dupla da zaga titular de Ancelotti. Eles vão ocupar os lugares de Bremer e Léo Pereira. Mais testes podem ser realizados em Cleveland, local da partida diante dos egípcios. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Polga. 12 horas, 12 minutos da capital acreana. Rapaz, entrou aqui agora o diretor-geral Jefferson Dourado. Tava, pega gol, é gol, é gol. Gol de quem, rapaz?
É fogo.
Segunda-feira começa a campanha da migração. De AM para FM, então todos os programas já vão dizer: olha, próximo prefixo é 104.
104.5.
Olha aí.
Difusora FM.
É. Do mesmo jeito que migraram todas as FM, as AMs aí para FM, o caso da Rádio Clube, né? Do Pará.
Do Pará.
Né? E então agora é FM. E aqui não vai ser diferente. Vamos ter aí um som de qualidade, né? Em breve, já temos um som bom. Próximo jogo, já estaremos na FM. O Francisco disse que estava doido para passar para a FM, para ele parar de carregar esse monte de coisa. Vai levar só uma maletinha na mão. É, vai ser prático.
E está chegando a mesinha já. Está chegando equipamento para transmissões esportivas.
Olha aí, tá vendo? Mas tivemos aqui uma despedida de Roland Garros após batalha contra o tcheco Jaruk Mezik, né? O João Fonseca, o tenista João Fonseca se despediu de Roland Garros hoje, ontem, né? Ontem à tarde, diante dos olhos atentos do tricampeão Guga Kirten, né? O brasileiro caiu nas quartas de final para o tcheco Jakub Mezinski por 3-7-0. Com resultado, Mezinski, que avança para a semifinal, onde enfrentará o alemão Alexandre Zverev. Ei, esse jogo aqui vai ser o jogo de quem passar por aqui será campeão. Pode ter certeza, é igual aquele da Champions. Detalhes com ela novamente, rapaz, aqui no Lance Esportivo pela Rádio Web. Volta aí, Daniela Esperon.
Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. João Fonseca, aos 19 anos, não repetiu as suas melhores atuações. Chegou até a salvar 6 match points na terceira parcial, mas caiu nas quartas de final de Roland Garros. Mérito para o impecável tcheco Jakub Mezinski, que é o 27º melhor do mundo e que venceu o brasileiro por 3-7-0, com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. O brasileiro se despede da segunda participação em Roland Garros com a sua melhor campanha em Grand Slams. A última vez que um tenista do país na chave masculina foi tão longe foi em 2004, quando o tricampeão Gustavo Kirten também parou nas quartas de final em Paris. Eliminado na terceira rodada na capital francesa, nesta edição o carioca venceu 4 partidas, com destaque para a vitória de virada sobre o tricampeão Novak Djokovic, na terceira rodada após estar perdendo por 2 sets a 0. Essa foi a maior vitória do carioca até aqui na carreira. A semifinal vai acontecer na sexta-feira. E o tcheco, de 20 anos, campeão dos Masters de Miami de 2025, vai desafiar o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, em um jogo que promete muita emoção. Agência Rádio Web, com informações do tênis, Daniela Esperon.
Aí é que eu falei, vai ser o jogo, né, de Roland Garros, esse aí, né, dos dois que estão, vão buscar a final, né? Vamos buscar aí para a final. Bom, está ligado conosco aqui o Josué França, Zazinho. Sabe quem é o Josué França? É o árbitro.
É o árbitro que está fazendo sucesso nesse Brasil agora.
Ele tá, além de árbitro, ele é também empresário da construção civil.
Olha aí.
É grande Josué França. Hoje o Matheus fez aquele serviço lá, tá show de bola, né? O Matheus fez lá uma pintura hoje, tá. Ele é contratado do
José.
José,
olha aí.
O homem terminou uma obra agora lá em Plá de Caixa, já está pegando outra.
Olha aí.
Agora na segunda-feira reinicia outra obra lá.
Olha.
Certo? Um abraço aí. Josué França, sempre ligado conosco. Se tiver escala, avisa aí para nós, tá? Manda o card aí que a gente divulga aqui também no lance esportivo. Olha lá, o Matheus está dizendo assim, rapaz. Manda aí uma foto que tirou da parede pintada lá e então, tal. Já, né, Matheus? A galera tá aqui sempre dando o prazer da sua audiência. Vamos lá então, né? Continuar, porque o Paulinho é suspenso pelo STJD por comemoração em Flamengo e Palmeiras. A Leila não gostou nada disso, que diz que agora o cara tem que fazer o gol e rezar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o jogador por 1 partida. O motivo? Aquela comemoração polêmica na vitória por 3-0 contra o Flamengo no fim de maio. Paulinho tinha sido absolvido, mas o tribunal mudou de ideia após um recurso julgado na manhã de hoje. Os juízes entenderam que o gesto do atacante foi obsceno na comemoração do terceiro gol daquela partida. Paulinho cruzou os dedos para fazer o símbolo de união das torcidas organizadas de Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro, os 3 clubes que ele já defendeu na carreira. Com a decisão, o atacante está fora do primeiro jogo do Palmeiras após a pausa da Copa do Mundo. Paulinho cumpre a suspensão no dia 22 contra o Coritiba. É 22 de julho, né? De junho, né? Julho, né? É 3 dias depois do meu aniversário. 3 dias depois o Palmeiras joga contra o Coritiba. Ainda bem que é um time mediano, né? Que o Paulinho vai ficar fora, porque foi ele que fez o gol contra a Chape. É certo? Na tarde desta terça-feira, vamos agora para... Ah, rapaz, isso aqui já é outra coisa. 12 mais 19, Márcio.
Futebol pelo mundo.
E o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, venceu o amistoso por goleada, rapaz. Ontem o Marrocos goleou o Madagascar por 4-0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo em 2026. Mas essa, o Madagascar, né? Aquela música do Madagascar, vai lá. Essa mesmo, né? Madagascar por 4-0. A partida foi disputada no estádio Príncipe Moulay, né? Em Ribad. E marcou o penúltimo teste dos marroquinos antes do Mundial, que começa no próximo dia 11. Do outro lado, embora Madagascar nunca tenha se classificado para uma Copa, a equipe utilizou o confronto como um importante treino de rodagem. A estreia oficial do Marrocos no torneio acontecerá no dia 13, às 17 horas, horário do Acre, contra o Brasil. Dia 13, é? É, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Acho que é 14, não? O 13,
é 13,
né? 13 mesmo, tá certo. É sábado, porque 14 é domingo que vamos ter a rodada aqui, né?
É.
Né? A rodada do grupo A1. aí da Série D, a última. Apesar de não figurar entre os principais favoritos ao título, a seleção africana chega embalada por um ciclo impressionante. Desde 23, o país ostenta apenas 0,43 gols sofridos por jogo. Rapaz, é uma média boa, né? 0,43. Saindo de campo sem ser vazado em 64% das partidas. O ataque também vive fase esplêndida. Os marroquinos foram os maiores goleadores do continente neste ciclo, balançando as redes 118 vezes, uma excelente média de 2,1 por jogo.
E é uma velocidade, meu amigo, é. Eu assisti um pouco desse jogo. Né, pelo YouTube.
Toque rápido?
Rapaz.
Tá tipo jogando na altitude?
Eu vou te contar.
A velocidade
eles vão,
da bola?
E eles vão pra frente mesmo. Com ele desse negócio.
Vamos pra cima, mas pega um contra-ataque aí, meu amigo. Aí é fatal, né? Com os nossos atacantes que são rápidos, Rafinha e o Vini pelas duas pontas ali. A bola chegar no Vini, ele dá três passes do último terço pra frente e já foi. Tá na cara do gol, né? E o esquenta da Copa, hein? Amistosos desta quarta-feira, hoje a contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou. O pontapé inicial será no dia 11 de junho com o duelo entre México e África do Sul no icônico estádio Azteca, né? Até lá, o clima de mundial toma conta dos gramados com seleções de todo o planeta entrando em campo diariamente para seus últimos amistosos de preparação. A seleção brasileira faz o seu teste final no sábado às 17 horas, hora Acre, enfrentando o Egito no Intington Bank, né? É o Field, né? É o nome do estádio lá, em Cleveland, né? Nos Estados Unidos. A bola rola, solta também na quarta-feira. E você vai conferir agora a agenda de hoje, adaptada para o horário do Acre, hein? Então vamos lá, amistosos de hoje, quarta-feira, dia 3/6/2026. Às 13 horas, hora Acre, tem Dinamarca e República do Congo, né? República do Congo, rapaz, está uma polêmica danada com essa seleção, né? Ninguém quer jogar contra eles com medo da ebola, do vírus. Ontem eu estava vendo aqui, rapaz, desmarcaram um amistoso que eles tinham, tal, a Holanda desmarcou, todo não sei o quê, rapaz, todo mundo com medo do ebola, do vírus. Os caras estão lá treinando, né? Normal. Às 13h45 tem Holanda e Argélia. Às 19h45 de hoje tem Panamá e República Dominicana. Às 20 horas tem Coreia do Sul e El Salvador. Então, portanto, isso aí são os quatro amistosos de hoje, né? Valendo aí, de preparação para a Copa do Mundo, que começa já no outro final de semana. É pra valer, hein? E o De Arrascaeta, Zezinho? Tem lesão confirmada e corre risco de ser cortado da seleção uruguaia. Será que ela vai...
Ah, não vai ter gol do Arrascaeta na Copa.
Vai não? Vai torcer não? Mas ela não ia torcer pelo Uruguai não, né?
É não, só pelo Arrascaeta que é do Flamengo.
Georgian de Arrascaeta teve a lesão confirmada na panturrilha direita após passar por exames. Agora, com a constatação, o meio atacante do Flamengo aguarda uma definição do Uruguai para saber se será cortado da Copa do Mundo ou se vão chamar outro no lugar, né? Arrasca sentiu dores no treino da Celeste ontem. Ele deixou as atividades na sequência e fez exame durante o período noturno. O caso é semelhante ao de Neymar. Que não foi cortado pela seleção brasileira. O jogador foi diagnosticado com lesão de grau 2 na panturrilha direita no dia 28 de maio, apesar de ter sofrido a lesão no dia 17 do mesmo mês. Zezinho Melo, na sua opinião, na sua concepção, Uruguai deixa o Arrascaeta na Copa do Mundo até para dar forças aos demais?
Eu acredito que sim. Ele vai ficar, porque é um jogador de grande qualidade, tanto fora como dentro de campo, como é no Flamengo, e eu acredito que ele continua.
Olha aí, a nossa... olha só, rapaz, chegou o card do homem aqui, hein? Lá vamos nós de novo, rapaz, chegou aqui o card do Josué França, que está ligado conosco. Então, olha, o feedback aí é esse, né? É, você fala aqui, ele já manda a resposta imediata. Parnaíba do Piauí, Moto Clube do Maranhão. Árbitro, Josué França do Acre. Assistentes, Rosiane Amorim e Verônica Severino.
Olha aí.
Quarto árbitro, Ludinei César do Piauí. Domingo, dia 7, né? Às 15h30, estádio Mão Santa. É o estádio lá do Mão Santa. É, lá no Piauí. Ou me manda no Piauí, né? É. Mandava, né?
Agora não anda mais.
É, o Mão Santa.
Trio Acreano, que sejam felizes, viu? Tanto o Josué como as meninas, que são ótimas assistentes. Né, sejam felizes neste jogo.
Isso aqui é de primeira mão, viu?
Olha, primeira mão.
O card veio aqui para o lance esportivo de primeira mão. Então, Parnaíba do Piauí, Moto Clube do Maranhão, o árbitro Josué França do Acre, assistentes Rosiane Amorim e Verônica Severino, trio acreano, estará se deslocando com destino a Teresina.
E fazia tempo que elas não saíam, né?
Não é porque estava vindo só um árbitro.
É,
né?
Só um.
Agora,
árbitro.
A última rodada, aí vai mudar tudo. Vai aqui mudar também tudo. Vai ser assim. Né? Aqui,
vai vir um trio.
Vai vir um trio. É a última rodada, né? Que, por exemplo, na chave do Acre aqui, não vai mudar muita coisa. Não tem mais como o quinto chegar ali perto do quarto. Tem o terceiro querendo passar do segundo, o quarto querendo chegar no terceiro, mas aí não muda muita coisa não, porque pelos confrontos que a gente sabe que vai ter aqui, o Maitá não ganha de ninguém. Vai enfrentar o Porto Velho, que está na terceira posição. Ah, não, o Araguaína, vencendo o Galvez em seus domínios, fica na segunda posição. Quem já está na primeira é o Guaporé, que não vai mudar de jeito nenhum. Mesmo perdendo para o Independência aqui, né, ele não vai sair da primeira posição. Então, no grupo daqui. Mas no grupo amazonense, nós estamos ali na briga, né? Estamos,
Nacional ou Manauara?
É o Manauara e Nacional, porque são dois pontos a diferença.
É.
Né, dois pontos a diferença só. Então, por isso, a CBF manda um trio de fora para apitar os jogos, e todos os jogos serão no mesmo horário. Todos os jogos no mesmo horário. Está ligado conosco aqui o Adriano, né? O Adriano diz aqui, ó, boa tarde, Alberto, Zezinho, Melo, rapaz.
Tarde.
Parabéns mais uma vez para o Josué França. Tomara que a CBF dê uma chance e uma oportunidade para ele na Série A. É daí que vai, viu?
É melhor do que aquele árbitro agora, por último, que foi suspenso pelo departamento de arbitragem da CBF.
Pois é, né?
A lambança que ele fez, não só a primeira vez, já é a segunda lambança.
Mas a oportunidade para os nossos árbitros está sendo dada, principalmente para o Josué. É, acho que a nona dele, saída. Nono décima, né?
Você vê que o departamento de arbitragem da CBF teve aqui, né? Dando orientação, dando curso para os árbitros, né?
Exatamente.
É uma preparação a mais.
E né? Quando me disseram assim, rapaz, quando o pessoal da CBF bateu o olho, disse, é esse aí, vamos investir nesse árbitro aí.
É.
Porque tem altura, tem postura de arbitragem, então impõe, né, dentro de campo também. Está se fortalecendo, né? Está se preparando. Isso é importantíssimo aí para os nossos árbitros, né? Daí aquela força também.
E outra coisa, muitos anos nós trabalhamos no esporte, nós observamos até o modo como o árbitro corre, a posição como ele corre. Ele não atrapalha as jogadas,
né?
O jogo. Como nós vimos aqui, muitos árbitros vindo do Rio de Janeiro, esse último aí que veio do Rio de Janeiro, a jogada pelo meio. Em vez dele ficar pela lateral, estava lá atrapalhando a jogada, a bola passando, batendo nele. Então, só tem o posicionamento do árbitro dentro de campo, né? Como também tem do assistente ou assistente. Ver as jogadas pelo outro lado ou pelo meio, que se está impedido ou não.
Exatamente, às 12h29, e o Cleilson Ribeiro, rapaz, personal, trainer, tá dizendo aqui, sargento, tá ligado nos microfones da difusora, rapaz, da melhor do norte, né? É o sargento Leonício.
É, um abraço para ele.
Ó, sargento, próxima semana já vamos ter novidades aí no prefixo, hein? 104.5 FM Difusora.
Difusora FM.
É, não vai ser mais Difusora M, sim Difusora FM. É, e o Adriano Souza volta aqui. Alberto, em quanto vai, quanto vai ganhar o Independência para se classificar para a próxima fase da Série D? 100 mil reais, mais 100 mil reais colocando no bolso. Já colocou nos cofres, né? No bolso do presidente. Aí distribui. Mas nos cofres vai mais 100 mil reais, viu, Adriano? Cada fase, 100 mil reais. Então tá aí. Independência já embolsou aí 400, já garantiu sua vaga para a próxima fase e vai embolsar mais uma graninha.
100.
Mais 100zinho. Tá certo? 12h31, Márcio, fatura aí.
Lance Esportivo, a voz do esporte. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12h.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h34, aqui é o Lance Esportivo. Rapaz, mandar uma alô aqui, sabe pra quem? Me cobrou ontem, rapaz, Jairo Pinheiro, o homem lá do Bujari, né? Que quando eu falei aqui os resultados do Bujari, lá no campeonato de férias, campeonato de férias não, campeonato de Master lá do Bujari, ele disse: só manda alô pro Moraes, né? Manda um alô aqui pro Bujari, rapaz, nós vamos jogar aqui. Deixa eu achar aqui, o Jairo Pinheiro tá aqui, né? Mandou aqui, olha: oi, manda um alô aí pra nós aqui no Bujari, rapaz, só manda pro Moraes, kkkk. Sábado tem semifinal, hein? Master 40, ABC Master e BFC, né? Lá do Bujari, viu? Então, sábado tem a semifinal, aí Master 40, ABC Master e BFC, né? Bujari Futebol Clube, né? O BFC, né? Tá certo? Eu tô deduzindo aqui, mas eu acredito que seja BFC, Bujari Futebol Clube. Se tivesse aqui o R, era Rio Branco Futebol Clube. né? Mas é Bujari Futebol Clube, tá certo? Jairo Pinheiro, aquele abraço, sempre dando o prazer da sua audiência também aqui no Lance Esportivo. Você que está nos ouvindo aí, pode interagir aqui pelo Instagram do Alberto Carlos ou também pelo WhatsApp. Você quer mandar a sua mensagem pelo WhatsApp? É o 999850153. A sequência de 3985-0153, tá certo? Você manda no WhatsApp. Sequência de 3985-0153. É o prefixo aqui do nosso número telefônico. Vamos às 12 horas 36 minutos falar de voleibol, porque hoje tem aí a disputa do terceiro e quarto colocados, aonde a federação abriu, né, o seu calendário para convidados, né, equipes convidadas das escolas. E amanhã terá a grande final lá no ginásio do Sesc Bosque. O Zezinho Melo não tá aqui, eu vou me chamar, mandar aquele alô também para o Dorielson Mendes, o homem lá no Ninho do Urubu, tá ligado conosco aqui. Chega aí, Alberto Casas. Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de voleibol de quadra, porque o Sub-18 está chegando ao seu final. Esse ano tivemos aí a valorização das escolas e a federação trouxe aí escolas para disputarem juntamente com os times profissionais do voleibol. Para isso, ganha mais experiência porque vê os jogos escolares pela frente. Professor João Petrolitano, presidente da Federação Acreana de Voleibol, hoje então chegaremos aí a conhecer o terceiro colocado. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Realmente hoje teremos já à noite no ginásio do Sesc a disputa de terceiro lugar. E como você bem disse, a federação veio valorizando sim o desporto estudantil, tanto é que vamos ter na final, ou melhor, na disputa de terceiro lugar, no feminino, Glória Pérez versus Crícia Gadelha. Isso na disputa de terceiro lugar. Já no masculino, nós vamos ter o Serra Negra versus o Universitário. Isso é bastante significativo porque nós criamos esse ambiente de convidados e vinculados para a federação, a fim de encorparmos mais os nossos quadros e termos disputas mais acirradas e com um número maior de clubes e um número maior de atletas.
Professor, então, nesta quinta-feira, feriado, Corpus Christi, iremos ter aí a grande final, né? As grandes finais, né? Tanto no masculino quanto no feminino, vôlei indoor sub-18, quadra do Sesc Bosque.
Exatamente, Alberto. Já teremos a disputa de primeiro lugar no feminino entre ABB e Jotas e no masculino Jotas e Teles. Serão dois grandes jogos, é exemplo do que vem acontecendo, do que já aconteceu com as disputas, jogos acirrados, é um nível muito bom e amanhã então teremos, vamos conhecer os campeões sub-18 2026.
Com isso a federação vem dando sequência ao seu calendário que foi disponibilizado lá no início do ano. Esse é mais uma competição que a federação vem desenrolando já pensando nas demais que vem pela frente, né?
Perfeito, estamos procurando cumprir à risca o nosso calendário, tanto na praia quanto na quadra, e aí com certeza amanhã estaremos encerrando esse sub-18, cumprindo também o nosso calendário. E hoje teremos grande festa, amanhã também grande festa, né? E isso só acontece graças ao apoio da nossa imprensa esportiva, o apoio também do governo do estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esportes, a Prefeitura de Rio Branco, que também por meio da sua Secretaria de Esportes vem nos ajudando e contribuindo muito com o nosso desporto, e o parceiro amigo deputado Arlenilson Cunha. Isso, essas parcerias solidificam o desporto no estado do Acre. Isso é gratificante porque nos dá mais ânimos para continuarmos trabalhando, e depois desse sub-18 já teremos a continuidade aí tanto de adulto quanto da praia. E não esquecendo que em julho nós teremos a disputa do sub-19 em nível nacional, quando as nossas duplas no masculino e no feminino já serão indicadas para buscarmos algum resultado em nível nacional. Muito obrigado, Alberto.
Aí, portanto, esse é o presidente da Federação Acreana de Voleibol, professor João Petrolitano, trazendo todas as informações aí desse voleibol que termina amanhã na capital acreana, o Sub-18, que tem aí as equipes, tanto no masculino quanto no feminino, fazendo a grande final na quadra do Sesc Bosque. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Não, deixa de ser uma boa, né, Zezinho?
Ótimo, ótimo.
Hoje tem aí as escolas participando, que chegaram nas semifinais, na terceira e quarto, né, no masculino quanto no feminino, e amanhã
vamos
os
aí,
favoritos, né?
Os favoritos para participar, e esperamos, né, o grande sucesso dessa moçada aí nos jogos estudantis também.
Olha só, nós teremos os professores Alfredo, Jânio Teles e no feminino teremos a Erlane. Comandando os clubes, a Erlane comandando a BB, o Jânio comandando o Jotas e o Alfredo Teles. Tá certo?
É isso aí.
Olha aí, ligado conosco, o Dorel está dizendo assim, Zezinho Melo. Boa tarde, amigos. Qualquer dia desses vou fazer uma visita no novo estúdio da Difusora. Ele disse que olha pelo Instagram, disse que tá bonito o negócio aqui.
Seja bem-vindo. Quem desejar conhecer, né? Estamos às portas, os braços e os microfones abertos para quem desejar. E a dona Raimunda Moura, lá no Triângulo, tá ligada com a gente. Diz ela que tá ouvindo, só é negócio de bola.
E também o Luiz, rapaz, o homem aqui tá dizendo aqui, ó, boa tarde, Alberto, Zezinho Melo, rapaz, se Série D tivesse acabando domingo, a fase de classificação, Independência estava pegando Manauara, Esporte Clube, exatamente, se tivesse terminado, ele pegava o Manauara, só que lá ainda pode mudar o adversário, porque se o Nacional vencer o Manauara, não, o Nacional passa do Manauara, aí pega o quarto colocado, que é o Independência, que não vai, nessa chave nossa aqui, nesse grupo nosso, não vai mudar ali não, viu, porque mas difícil, mas ainda tem matematicamente chance de mudar segundo e terceiro, né? Pode inverter ali as bolas, porque sabe que quem chegar em primeiro e segundo disputa a primeira fase do mata-mata em casa, viu, Luiz? Só que nós já estamos na quarta colocação e vamos disputar fora de casa, e quem passar nesse primeiro mata-mata, aí, meu amigo, já amarrou o burro na sombra pro ano que vem.
E o Joaquim lá em Manaus também tá ligado com a gente. Um abraço para ele. Um
abraço aí, grande Joaquim, né? O Maristrano Furtado também tá ligado aqui conosco, dando o prazer da sua audiência aqui. É o Lance Esportivo, olha aí, você tava querendo Cleiton Rocha, tá aí o homem, Cleiton Rocha.
Né? Aí, ó, Cleiton Rocha para tirar aí, ó. Isso.
Tá certo?
Pagamento.
Isso. 12 horas, mais 43 minutos. Vamos saber da segunda divisão, porque o Morcego vem aí e contratou, sabe quem já, para ser o treinador, Jota Mello? É um velho conhecido aí da torcida do Rio Branco. Marcou muitos gols pelo Rio Branco, agora é treinador, já passou muito tempo aí na Bolívia, treinando o Vaca Dias e outros times lá.
Marcelo Braz.
Exatamente, Marcelo Braz vai agora focar na Série B do Campeonato Acreano, comandando o Morcego, que tem à frente ali o presidente Afonso Alves. Para trazer novidades desse Morcego, às 12h44, Paulo Henrique Nascimento.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, ligados na Rádio Aldeia FM e também na Difusora Acreana, é o Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Competição programada para começar no mês de agosto. Parece estar longe, mas se levarmos em consideração que já estamos no mês de junho, as equipes precisam começar a fechar os planejamentos para a disputa do torneio, que vai garantir ao campeão e o vice as vagas na primeira divisão na temporada de 2027. E quem já trabalha nos bastidores para tentar voltar à primeira divisão no ano que vem é o Andirá. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o presidente do Morcego, o professor Afonso Alves. Marcelo Braz, será o treinador do Andirá no Campeonato Estadual da Segunda Divisão? Professor, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo Henrique. Boa tarde, ouvinte do lance esportivo. Sim, o Braz é o nosso técnico. Já acertamos com ele. O contrato dele termina na China agora. Dia primeiro, ele está chegando lá pro dia 2, dia 3, aqui em Rio Branco.
Afonso, a contratação do Marcelo Braz passa também pelo seu conhecimento de tentar montar um elenco forte para a disputa da segunda divisão?
Isso aí é o primeiro ponto, né? Nós queremos montar uma equipe forte para a gente conseguir voltar para a primeira divisão. E o Braz é uma pessoa que eu já trabalhei com ele 3 vezes, né? 2 como técnico e 1 como jogador. E ele vai contar muito para a gente.
Afonso, já tem uma data prevista para o início da preparação do Andirá?
Vamos começar no dia 1º de julho, a gente vai começar os treinamentos já.
Você não pode participar da comissão técnica durante os jogos, mas vai comandar a parte física do elenco na pré-temporada?
A parte física vai ficar comigo, eu como dirigente da entidade, eu não posso participar da comissão, no caso no banco, nem no vestuário, né? Então eu vou fazer a parte física, sim.
Afonso, o Andirá tem um orçamento definido para a disputa do estadual da segunda divisão?
Nós temos, mas não definido ainda, não. A gente vai ver se consegue alguma coisa ainda para a gente complementar essa parte financeira. Mas já estamos bem adiantados.
Afonso, obrigado pela tua participação aqui no lance esportivo. Sucesso. E vamos acompanhar o Morcego nessa tentativa de voltar à primeira divisão na temporada de 2027.
Obrigado, precisando estar à disposição.
Tá aí, portanto, amigos ouvintes, uma conversa com o presidente Afonso Alves, comandante do Andirá. Marcelo Braz será o treinador do Morcego no Campeonato Estadual da Segunda Divisão, competição que terá 4 equipes, além do Andirá, Atlético, Nauas e Plácido de Castro. Campeão e vice conseguem o acesso para a primeira divisão no ano que vem. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12:47. Então tá aí, J. Mello. Definido, Afonso Alves foi bem claro aí que Marcelo Braz será o técnico da equipe e que começa já no dia 1º de julho.
Pontapé inicial do Andirá.
Um mês inteiro aí para treinamento.
Né? Treinamento. O Afonso é um batalhador, o Afonso é um dedicador, o Afonso é um cara que gosta de trabalhar pelo esporte. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que o Marcelo Braz deve trazer alguém lá da Bolívia para o Andirá, alguns jogadores que ele treinou lá que possa, né, com facilidade trazer aí para a segunda divisão, defender o Morcego.
É, quando ele passou no Galvez, ele trouxe boliviano e colombiano.
Foi.
Né? É. Então vamos ver aí se nesse intercâmbio aí pode pintar mais alguém aí para defender o Morcego, porque essa segunda divisão vem forte, são 4 clubes aí. Ainda não tem um definido, né, que será a DESG ou o Vasco da Gama, mas pro ano que vem. Esse ano não.
É, esse ano não.
O Vasco diz o seguinte: nós ganharemos essa batalha no STJD no Rio de Janeiro. Por isso que o advogado Jordani, filho do Simplício, não foi para a última reunião.
Não participou da última.
Não participou da última reunião e o Vasco perdeu por 3-2 com o voto Minerva do presidente do TJD Acreano. Né? E a DESG até hoje permanece na Série A do Campeonato Acreano 2027. Mas o Vasco já tinha a carta na manga, o recurso pronto para impetrar no STJD. Então, vamos ver até onde vai essa novela. Quem cai? Vasco ou ADESG?
Pois é, vamos aguardar, esperar. Daí muito tempo ainda.
É, depois da Copa do Mundo aí a coisa vai andar. Porque agora, meu amigo, nada vai andar nesse país a não ser o futebol, né?
Somente.
Só futebol, porque agora a euforia é grande. Euforia aqui da rádio, hoje eu cheguei, então a euforia tremenda. Até a Jéssica estava dizendo, é gol, é gol. Mas,
e cantando. Nunca tinha ouvido a Jéssica cantar. Tava cantando, gente, que é baixo.
Cantando e assobiar da praça, como dizia o Benito de Paula. 12:49, Márcio. Vamos saber do convênio que foi celebrado ontem lá na sede da federação entre Prefeitura de Rio Branco e a Federação de Futebol, com ajuda para os clubes e as categorias de base. Paulo Roberto esteve lá.
O destaque vai para a Federação de Futebol. Tarde da terça-feira, reunião com a participação de dirigentes, presidente da entidade, Aden Araújo, e o prefeito da capital, Alisson Bistene. O motivo: assinatura do convênio do apoio financeiro que o município está disponibilizando para o futebol profissional e também para as categorias de base. O presidente do Andirá Esporte Clube, Afonso Alves, destacou a ação. Vamos ouvi-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvinte da Difusora. Essa é a realidade da presidência, né? Em ter um convênio desse com a prefeitura. E, como o Ali falou, é mais uma força, mais um apoio às categorias de base, né? Enquanto a profissionais, também não deixa de ser uma ajuda razoável para nossos times.
Com a promessa de mais na próxima temporada.
Sim, como ele deixou bem explícito, né? A tendência é esse projeto ser renovado e com mais possibilidade de ter um aumento mais nessa parte financeira.
Para o secretário municipal de esportes, John Douglas, o qual será o responsável pela destinação do recurso, já que o dinheiro será repassado à secretaria e posteriormente as contas da federação, segundo ele, o processo está bem adiantado. O recurso só não será liberado esta semana em virtude do feriado prolongado.
A semana é mais curta, né? Nós só temos atividade até quarta-feira, mas na semana que vem nós já finalizamos o trâmite e fazemos a transferência desse recurso em caráter especial à federação.
Inclusive, tanto o prefeito quanto o presidente da federação anunciaram que na próxima temporada o montante deve ter um reajuste.
Justamente. Além do reajuste, também vai ter a bonificação para os clubes que tiverem a participação a nível nacional.
Um incentivo separado.
Isso, um incentivo separado para esses clubes que durante esse ano farão afinco nas atividades para subir as categorias e participar das atividades a nível nacional. Aí, a partir disso, participarão dessa bonificação.
A realização desse convênio só foi possível porque o projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores foi analisado e aprovado pelos parlamentares. O vereador Antônio Moraes destaca essa união.
Paulo, realmente a gente reuniu todos os vereadores e mostramos a importância do que é esse projeto. Inclusive, eu falei com o prefeito hoje, antes de vir para cá, que tem que continuar dando emenda. Emenda parlamentar, emenda da prefeitura, porque assim, nós temos que desenvolver o futebol aqui em todo o segmento. O que é importante, Paulo, é importante a gente não perder um presidente que tem tudo para fazer revolucionar o esporte no estado do Acre. Eu sempre digo, quanto o Ada tiver no esporte, na federação, eu vou estar junto, porque nós precisamos de pessoas sérias desenvolver o futebol aqui no Acre. Porque o esporte é um. A gente já tem pouco lazer no nosso estado. E o esporte é um. Você imagina um time aqui do nosso estado na terceira, na segunda divisão, se Deus quiser na primeira, então é um sonho. Nós não temos muita opção. A opção que nós temos aqui é o esporte.
É lei. Todos os anos, futebol vai ter esse investimento do município. Tudo isso começou a ser construído o ano passado, na gestão do ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Ele que teve diversas vezes nos estádios, principalmente durante a segunda divisão do Acreanão. Durante uma das visitas, ele comprometeu-se em apoiar o futebol. E agora, o projeto enviado virou lei e é uma realidade, presidente Aden Araújo.
Exatamente, Paulo. Graças a Deus, né, a gente está tendo muito apoio. Tanto tivemos do governo, não podemos esquecer, agora temos da prefeitura, na pessoa do Alisson aí como prefeito. Tião Bocalon abriu essa porta, começou a conversar ali, garantiu o recurso para esse ano e agora o Alisson está efetivando. Então, fazer jus desse recurso, evoluir o nosso futebol, fazer, né, com que o nosso futebol evolua também. A gente tem várias competições agora, na base, no profissional. É hora de mostrar agora o potencial do nosso futebol.
Agora, presidente, a meio de tudo isso, também já ficou definido que esse apoio vai permanecer para o próximo ano, inclusive com um reajuste. E a outra boa notícia é que está desmembrado aí quem for jogar a competição nacional em 2028, quem se classificar em 27, também terá um incentivo do município.
Exatamente. A a gente fica feliz, né, pelo nível de confiança que os dirigentes, que os executivos estão dando para nós, né, estão tendo com a gente. Esse recurso, né, sendo garantido a partir do ano, e já a partir desse ano, a gente vai poder melhorar nosso futebol ainda mais dos clubes. E a notícia que você falou, que é interessante, é importante, é que os clubes que vão disputar as competições nacionais vão ter um convênio à parte, né, para que possa, ou um recurso extra, que possa se fortalecer. E é o que eu sempre falo, né, agora a responsabilidade é dos clubes. Então você tem que fazer bons investimentos para fazer jus aos recursos que vão receber.
Durante a assinatura do convênio, uma boa notícia. Ela foi dada pelo prefeito de Rio Branco, Alisson Bistene. Segundo ele, além desse investimento no futebol profissional e também nas categorias de base, os times que irão jogar competições nacionais, que irão representar o futebol do Acre, terão um investimento separado. Como disse lá na sua fala o presidente da Federação Adem Araújo, o prefeito Alisson Bistene, e o que foi prometido foi cumprido.
Compromisso que a nossa gestão municipal tinha com a federação, com os clubes, de modo geral, tenho certeza que esse recurso, ele tem incentivado a prática esportiva, em especial nas categorias de base dos clubes. Eu acho que é ali onde inicia todo, através dos nossos jovens, inicia todo um clube fortalecido, e é isso que a gente tem buscado. A Prefeitura de Rio Branco, de forma séria, com recurso próprio, fazendo essa parceria com a federação, é um apoio a mais para a gente incentivar o futebol do nosso estado, em especial aqui do município de Rio Branco. São vários investimentos que a gente tem buscado fazer, recuperando equipamentos esportivos, quadras, campos. Isso ajuda as práticas esportivas e, consequentemente, os bairros, as comunidades, continuar praticando os esportes e de lá sai o talento. Tanto que nós vamos lançar agora Copa Rio Branco de Futebol Amador. Eu tenho certeza que os clubes vão estar de olho, dali pode surgir um talento, né, dos bairros de Rio Branco. E, consequentemente, poder ajudar nossos clubes aqui na capital a gente chegar aí na prateleira nacional, também resgatando o nosso futebol, chegando nas principais prateleiras ali entre a Série B, né, quem sabe sonhar com a Série A, né, do Campeonato Brasileiro aqui a nível nacional. Então, vamos continuar ajudando. Eu acho que essa união, essa ajuda de todos, a gente pode vencer muito mais aqui e representar o estado do Acre, que é um estado tão promissor que a gente espera, dentro do futebol, sempre ter bons resultados. E é isso. A prefeitura, quando a gente estiver na frente, a gente vai poder trabalhar junto para fazer muito mais.
Na sua fala, o senhor deixou claro de que quem for jogar competições nacionais a partir de 2028 terá um recurso diferenciado, um apoio separado desse que agora é uma lei que todos os anos o município vai apoiar o futebol profissional.
Além de reforçar que ano que vem nós teremos esse mesmo apoio para continuar incentivando a categoria de base, né, a gente vai colocar um extra para aquela competição nacional, de como a federação achar melhor, se é na Copa do Brasil ou alguma outra competição nacional, a gente possa dar um eixo para aquele clube que vai disputar uma competição nacional.
Obrigado, prefeito.
Valeu.
Agora vamos esperar que os dirigentes, realmente aqueles que vão jogar competições no cenário nacional, já vai ter no próximo ano aí um apoio. Também em 2028 vai seguir esse investimento. Além desse investimento, que segundo o prefeito, não ficará nesse montante. Deve ter aí um aumento, um reajuste para o próximo ano. Que realmente os dirigentes façam por onde, que utilize bem esse recurso. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Mais um apoio para os clubes que vão aí participar, né? Os que participaram do campeonato e aqueles que vão galgar aí o título de campeão em vice para participar das competições
nacional. Tá aí, ó. Uma boa pedida, já tem o convênio do governo do estado, agora da prefeitura, né, com um suporte melhor do que deste ano, esse ano 500 mil, e vai ser distribuído aí pela federação aos clubes. Parabéns à prefeitura, parabéns à federação, nosso amigo Ader Araújo, e esperamos que isso aconteça. E a palavra do vereador Antônio Moraes já foi um chute para aqueles que pretendem ser candidatos junto com o presidente atual.
E o Marinho Oliveira está ligado conosco, a Cariane Casas também. Agora vamos à peneira do Sub-13 do Independência, rapaz. Independência Futebol Clube, no sábado, dia 6, às 8 horas da manhã, lá no campo do Independência, ali no Aviário, né? Na próxima Coab do Bosque, finalzinho da Coab do Bosque, já ali com a Rua Guarani, tem o campo do Independência. E lá, os nascidos entre 2013 e 2014 podem chegar com suas chuteiras, seu short, seu meião. Lá tem coletes e água à vontade. Leve sua garrafinha, hein? Leve sua garrafinha, porque chegou a hora de mostrar seu talento.
Olha aí, garotada. Vamos lá prestigiar. E vamos participar da peneira do time tricolor.
E quem está convidando é ele, Quinho Brito. Quinho Brito, Quinho Brito, que vai comandar juntamente com o Ilimani Soares. Então, tá dado o recado, um abraço,
Alberto,
galera, diga lá.
Sexta-feira vai ser a reinauguração do ginásio do SESI com atual campeão paulista feminino, SESI Vôlei Bauru. Vai jogar um amistoso contra o SESI do Acre. A programação começa às 18 horas. O evento será privado para convidados. A organização emitiu mais de 1000 convites a todos e já estão esgotados. Foi 28 milhões do Departamento Nacional do SESI para a recuperação do ginásio do SESI, matéria que tem no Globo Esporte Acre.
Tá certo, então com essa vamos fechando aqui o lance esportivo desta quarta-feira, desejando a todos um bom feriado de amanhã, quem é funcionário público na municipal estadual também na sexta-feira, ponto facultativo, e nós voltaremos na segunda, né?
Segunda estaremos aqui às 12 horas. Felicidade a todos.
Um abraço, galera. Até segunda-feira. E esse final de semana não teremos Série D do Campeonato Brasileiro do Grupo A2. Portanto, folga geral para a equipe. Um abraço.
Só dia 14.
Lance Esportivo, a voz do esporte. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Ela pode opinar, decidir e fazer valer a sua voz. Ser dona da própria história. A violência patrimonial está mais presente do que se imagina. Em casa, no trabalho, nas amizades. Controlar, restringir, tomar decisões por ela. Isso também é violência. Ninguém pode impedir uma mulher de ser dona de si. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre.
Audiência de conciliação põe fim à greve da educação em Rio Branco. O relator acolheu a demanda com a promoção de um espaço de diálogo que promoveu a conciliação e resultou na valorização da categoria. A matéria é de Miriane Telles.
Na manhã desta terça-feira, dia 2 de junho, o Tribunal de Justiça do Acre realizou audiência de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Rio Branco e a Administração Pública Municipal. As partes assinaram acordo que pôs fim ao movimento grevista na capital acreana. O desembargador Nonato Maia é o relator do processo e conduziu as tratativas que convergiram para a recomposição salarial em 5% e correção do piso inicial dos cargos da educação municipal, que tinha o salário base abaixo do salário mínimo nacional. Com autorização do prefeito Alisson Bistene, o secretário municipal de Finanças Wilson José, o secretário municipal de Gestão Administrativa Marcos Lucena, juntamente com a procuradora-geral do município de Rio Branco, Auri Maria Barros, aceitaram a contraproposta apresentada durante a audiência, que determinou a incidência percentual sobre o salário atualizado, favorecendo assim a valorização dos servidores públicos municipais. O debate finalizou com a criação de uma comissão sindical para participação dos estudos de viabilidade financeira, que ocorrerão no segundo semestre de 2026, visando a análise de novos acréscimos orçamentários. A proposta não teve resistência, deste modo as partes e o Ministério Público assinaram o termo de conciliação por seus representantes legais.
Há todo um esforço da gestão para que a gente consiga entregar à sociedade serviços públicos, né, e também reconhecer nos servidores o trabalho que eles desenvolvem no município de Rio Branco. E nós vamos aceitar a proposta, o prefeito tocou, né, a gente vai fazer estamos soltando aí um refis para ajudar, né, a cobrir essa despesa. E com isso a gente suprir todos esses déficits que nós temos na folha. Ele acatou, né, de aplicar sobre o salário mínimo, Marcos, o valor de 5%.
Nos deixou, eu fiquei muito feliz do tratamento que o senhor nos deu. Porque, é como eu digo, nosso direito aqui neste tribunal de greve, né, nunca foi garantido. Mas o senhor usa uma forma de garantir esse direito diferenciada. Então, agradeço muito. E ninguém conquista nada sozinho. E eu sou uma pessoa que eu sou persistente, resistente, resiliente. Eu não desisto nunca. E eu sempre digo para a nossa categoria, ninguém conquista nada sem fazer a luta e a pressão. Quero atribuir este momento a esses trabalhadores que estão aí, esse pequeno avanço que nós tivemos, eu atribuo a eles.
Os participantes pontuaram que encerrar uma ação de greve com conciliação se trata de um marco histórico.
Eu sei que no acordo a gente não vai ter tudo que a gente quer. Certamente, para que nós cheguemos ao entendimento, a gente quer alguma parte abra mão de alguma coisa, senão não é acordo, é imposição. Não é se eu quero que seja só a minha reivindicação, é uma imposição, não é um acordo. E acordo é isso, cada parte ceder um pouco.
A conciliação foi comemorada pela categoria que aguardava as negociações. Contudo, o episódio não encerrou as reivindicações, nem mesmo a atenção da gestão municipal. No documento está registrado que os demais itens da pauta permanecem como objeto de discussões futuras, entre elas as condições estruturais, merenda e fornecimento de equipamento de proteção individual. Também estabelecido que haverá reposição de aulas, conforme programação de cada unidade escolar. Miriane Teles para o Boletim TJ Acre.
O Tribunal de Justiça do Acre instituiu ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre no dia 5 de junho de 2026, sexta-feira, em razão das celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 4. A medida foi instituída por meio da Portaria 2217 de 2026, assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira. Durante o período, os serviços essenciais e as demandas urgentes permanecerão asseguradas por meio do regime de plantão, garantindo a continuidade do atendimento à população nos casos necessários. Os prazos processuais que se iniciarem ou se encerrarem em dias sem expediente forense ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação vigente. A iniciativa visa garantir a organização do funcionamento das serventias e a continuidade da prestação dos serviços indispensáveis à população do Estado. TJ Acre reúne instituições para debater atendimento a estudantes vítimas de violência. Representantes do Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Educação e Polícia Militar debateram medidas para agilizar o acolhimento de vítimas e reforçar a segurança no ambiente escolar. Quem fez a matéria foi William Azevedo.
A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre realizou uma reunião com representantes do Ministério Público do Acre, da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e da Polícia Militar para discutir o andamento das ações de proteção e segurança nas escolas da rede pública estadual. O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira, 1º, no edifício sede do Judiciário Acreano, em Rio Branco, e foi coordenado pela vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari. A reunião teve como objetivo discutir estratégias para aprimorar e agilizar o fluxo de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência. Atualmente, as escolas atuam como uma extensão da rede de proteção, pois muitas vezes representam um primeiro ambiente seguro em que meninas e meninos conseguem revelar situações de abuso, negligência e outras formas de violação de direitos. Durante o encontro, também foram discutidas as medidas adotadas pelo Estado para reforçar a segurança no ambiente escolar, entre elas a aquisição de detectores de metais e a implementação de procedimentos de inspeção de bolsas e mochilas. As ações foram intensificadas após o atentado ocorrido no Instituto São José, em